princípios que possuem requerimento, incluindo na ordem do dia, que assim desejarem a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Quero cumprimentar a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano Gomes. Parabenizo e cumprimento de antemão o vereador Keilon pela posse de hoje. Ele não poderia tomar posse anteriormente por motivo de saúde e hoje está aqui conosco. Parabéns, vereador, seja bem-vindo ao nosso meio. Quero cumprimentar o público presente, as pessoas que nos assistem em casa, a imprensa. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Tenho aqui algumas indicações a fazer. A primeira delas é a indicação 13001. Estou solicitando uma audiência pública para discutir o comércio e a pandemia. Obviamente, eu saberia que o comércio seria aberto no dia da propositura desse requerimento. E mesmo assim, eu fiz o pedido porque eu acho importante a gente discutir o comércio na atualidade. Discutir a economia, discutir a saúde. Essa audiência pública vem para contribuir. Eu acredito que nós temos que fazer online, não há como fazer uma audiência presencial. É bem provável que a gente não consiga sair da situação que nós estamos vivendo hoje em termos nacionais, porque a vacina ainda vai demorar a ser produzida, vai demorar a vacinar as pessoas. Então a gente precisa trabalhar. E a audiência pública online é um mecanismo da gente continuar os trabalhos da Câmara. Não vejo como a gente esperar a vacina, a possibilidade de uma melhor situação em termos nacionais, para poder discutir com as pessoas os problemas que enfrentamos aqui em Santos Dumont. Então essa é a indicação 13001. Indicação 13002, eu estou indicando aqui os nomes que vão compor a audiência pública. A indicação 13003, eu estou solicitando os motivos da... Estou perguntando se haverá eleição no sindicato dos professores e servidores públicos, né? Se tem edital. Indicação 13004, eu estou solicitando providências no bairro São Sebastião a respeito de um buraco que está próximo ao posto de saúde, está colocando as pessoas do posto de saúde em risco. Somente essas indicações. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas.
Vereador Felipe.
Requerimento. Boa tarde, senhor presidente Luciano Gomes.
Boa tarde.
O vice-presidente, vereador Altamir. Ao Sebastião Gomes, nosso secretário. Ah, Sebastião Neto. Agora, desculpa, vereador, mais uma vez. Porque um dia nós acostumamos. Requerimento 2501-2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à Secretaria de Obras e Serviço Público. Santos Dumont, 11 de janeiro de 2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que a secretaria competente possa direcionar uma atenção especial na rua Madre Teresa Calcutá, localizada no bairro Boa Vista. Justificativa: pedimos a compreensão da secretaria em priorizar a pavimentação da mesma, devido à dificuldade enfrentada pelos pedestres e condutores de veículos, automobilismo que trafega pelo referido local. Sem mais, subscrevo. Vereador Felipe da Silva Chaves.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente, a qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa, escrita, falada, a todas as pessoas que aqui se encontram. Indicação 14001. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar com urgência o reparo do buraco existente no entrocamento da rua Ana Pitela com a rua 70. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista esse buraco, me parece muito com aquele buraco lá da João Vidigal, que foi feito um buraco pequeno na extremidade e abrindo no interior do buraco. Então, nós, antes que aconteça o pior, pedimos a providência da Secretaria de Obras. Com relação A segunda indicação vem por meio solicitar que o Executivo, através da Secretaria competente, dê informação acerca do contrato com a empresa responsável pela troca de lâmpadas, luminárias, no âmbito do município de Santos Dumont. E justifique-se o presente requerimento, tendo em vista que no município há inúmeras postes de iluminação com lâmpadas queimadas, porém a empresa responsável pelo serviço não está realizando as trocas. Eu, no momento adequado, gostaria de explicar. Muito obrigado.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o vereador Keilo, que foi empossado hoje. Seja bem-vindo, que Deus possa estar abençoando. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários da casa, os novos funcionários, né, assessores aí parlamentares, sejam bem-vindos. A todos que vão estar nos ouvindo pela Rádio Cultura, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo pela TV Web, meus cumprimentos. Eu tenho somente um requerimento, que é o 55001 de 2021, que é uma moção de pesar, que eu estou destinando ele à família Lindaura Maria de Oliveira. Endereço Rua José Carlos de Paula, número 2078, no bairro Santo Antônio. É somente isso e muito obrigado.
Vereador Sebastião Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário, aos funcionários da casa. Boa noite à plateia. Boa noite especial aí nosso colega Keilo. Seja muito bem-vindo à casa. Aos colegas de bancada também. Requerimento número 001-036 de 2021. Vereador Sebastião Antônio da Silva, destinatário da Secretaria de Obras e Serviço Público, direcionado ao senhor Oscar Toledo. Santos Dumont, 11 de janeiro de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário Legislativo Municipal do seguinte requerimento. Que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar em caráter de urgência a instalação de redutores de velocidade, bem como a correta sinalização em toda a extensão da rua da rua Francisco Albano Fernandes, no bairro Santo Antônio. O pedido é de uma demanda dos moradores locais, haja visto o excesso de velocidade praticado por alguns motoristas que transitam na referida rua. A instalação dos redutores de velocidade se faz necessário para prevenir possíveis acidentes. Certo de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo. Sebastião Antônio da Silva. Só isso, senhor presidente.
Vereador Wilton.
Boa tarde a todos. Queria dar boa tarde ao senhor presidente, boa tarde ao vice-presidente, ao nosso secretário, boa tarde a todos os funcionários da casa. Quero parabenizar o Keilo Mazilão pela posse. Que Deus te abençoe e possa te dar um grande mandato aí durante esses 4 anos. Quero também dar boa tarde a todos que estão presentes, todos que estão nos assistindo pela TV Web, pela Rádio Cultura. Eu venho aqui, através do meu requerimento, pedir que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar a colocação de lombadas ou quebra-molas com faixa de pedestres. A rua Albertina Coelho, que se prolonga com a José Antunes até a Ponte Preta, já aconteceram 3 acidentes, inclusive um que levou a óbito o nosso querido senhor Domingos, muito, muito conhecido lá. E outros que, inclusive, teve a perda de membros. Um acidente muito grave. Então, eu queria pedir ao órgão competente que o Executivo Municipal, através dessa secretaria competente, possa providenciar isso. E é só isso. Muito obrigado pelas palavras.
Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos dos vereadores apresentados. Relator, vereador Hilton.
Parecer, Comissão Legislativa, Justiça e Redação. Nos termos do artigo 76, incisos 1 e 2 e parágrafos do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão Legislativa, Justiça e Redação a opinar sem prejuízo de assuntos específicos de demais comissões, sobre todos os assuntos, quanto ao aspecto constitucional, legal ou jurídico, e contra a forma tecnolegislativa e da linguística das proposições. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos de senhor Conrado Luciano Batista, requerimento 13.001 de 2021 ao 13.004 de 2021. Felipe da Silva Chaves, requerimento número 25/001 de 2021. Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimento 14.0021 e 14.002 de 2021. Sandra Cabral, requerimento número 55.001/2021. Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 001/036/2021. Wilton de Souza Luiz, requerimento número 23.2001/2021. O relatório dessa comissão, em se tratando restritamente de questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem votados, a ser submetido à votação do plenário. Ressalta-se o requerimento número 13.001/2021, do vereador Conrado Luciano Batista, sobre o pedido de realização de audiência pública, de modo virtual, para que esta Casa de Leis possa buscar em meios de viabilizar o seu acontecimento, uma vez que não há previsões normativas internas e será a primeira realização de uma audiência pública neste formato. Salientamos para a necessidade de nos adequarmos às novas condições que nos impostas pela pandemia da Covid-19 e fortalecer meios alternativos de participação enquanto durar a necessidade do isolamento social devido ao coronavírus. Muito obrigado.
Coloco em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo mais vereadores querendo discutir, coloco os requerimentos em votação. Em bloco, aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Tendo em vista a aprovação do requerimento número 13.001/2021, esta Câmara Municipal recebe com muito compromisso a proposta de audiência pública solicitada. Ressaltamos que internamente buscaremos os meios de nos adequarmos para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Falo ainda para os pares e a todos que nos ouvem, que participem dos canais de comunicação que serão oportunamente anunciados para audiência. Nos colocamos a serviço de facilitar o diálogo entre os comerciantes do município e garantia de boas condições de saúde e sanitárias. E, vereador Conrado, sugerimos a data que poderia entrar em um acordo, na data dia 24/2, para viabilização dos meios e a normatização. Para a gente se organizar. Estaria boa a data, sim, nessa data? Te agradeço a compreensão, então. Momento de tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores, conforme a lista de inscrição, para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos prorrogáveis por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereadora Sandra.
Boa noite a todos novamente. Boa noite a todos presentes. Hoje a casa está cheia, está bonita. Que possa continuar sempre assim, né? É importante as pessoas virem, saber o que, que os vereadores estão falando, o que, que estão reivindicando, o que, que os vereadores estão cobrando aqui. Eu gostaria de começar minha palavra falando um pouquinho sobre o Covid-19. Esses dias eu conversei com a Odineia, né, que ela é da Vigilância Sanitária, e ela pediu para que a gente pudesse estar orientando e pedindo à população de Santos Dumont, aquelas pessoas que começarem já a ter os sintomas do Covid, que elas já entram, logo que começar a ter os sintomas, que já entrem com a medicação. Então, isso é necessário de que forma? Porque sempre pessoas ligam para a gente, que é vereador, e falam, olha, eu estou com sintomas, como que eu faço? No início, quando a pessoa já tem um sintoma, que é dor de garganta, perde o paladar, o olfato, a pessoa sente dor no corpo, é isso que as pessoas já sabem, o que, que vocês começam a sentir, febre, vocês devem procurar o posto de saúde. E ali no posto de saúde falar e já entrar, pedir, né, o médico para que possa já começar com os medicamentos, que é a azitromicina, amoxicilina, vitamina D, vitamina C, porque quando a pessoa começa com o tratamento antes, ela tem uma recuperação mais rápida. Eu gostaria de todos que estão nos ouvindo, né, vai nos ouvir pela Rádio Cultura, que nisso que sentiu os sintomas, por favor, que possa fazer isso. Mas eu quero agora me dirigir aos estudantes, que por sua vez irá nesse domingo prestar o Enem, né? Foi uma polêmica muito grande, está sendo ainda uma polêmica a discussão sobre Enem, mas tudo dando certo, será dia 17 a primeira etapa e a segunda etapa no próximo domingo. Nós sabemos que é um momento muito desafiador para todos, onde o ano passado, com o fechamento de tudo, nós tivemos aí as escolas parando em março e as aulas através da internet online. E com isso nós tivemos um prejuízo muito grande, tanto na parte econômica, como no setor da educação. Tivemos os professores, os alunos, sendo inserido, né, através da internet para dar aula, algo que foi desafiador para os professores e muito mais para os alunos. Sabemos que essa diferença foi muito notável entre as classes sociais e fica ainda mais nítida. Os professores, os alunos tiveram que se adaptar ao novo modelo de ensino, sendo que os mais carentes não tiveram oportunidade igualitária. Alguns, desde março, não prosseguiram seus estudos por falta de internet, sendo o principal meio de comunicação entre os professores e os alunos. Em um momento cheio de preocupação, nós vivenciamos a decisão do futuro de muitos neste momento. Muitas pessoas, muitos adolescentes, muitas pessoas, elas apostaram, né, em agora estar fazendo o Enem para ter aí um futuro, né, pela frente. Quero dizer a vocês que vão estar fazendo o Enem, que já são 5.078.000 candidatos inscritos, que eu tenho certeza que vocês estão cheios de preocupações. A decisão do futuro de muitos neste momento é grande. Espero e quero dizer a vocês que vocês são mais do que vencedores, independente do resultado que vocês obtiverem. Que esse ano será mais uma oportunidade para que você se reinvente de alguma forma. Siga firme no seu objetivo e sonhos, certo de que você é o único e responsável pelo que deseja e o único que poderá realizar os seus sonhos. Quero dizer para todos que vão fazer essa prova, eu sei que é difícil, né? Eu já tive filhos na minha casa, tem um que vai estar fazendo agora, que fizeram o Enem. É um momento que eles apostam tudo neste dia, né, para que possa passar. E a gente sabe que vai ser um momento difícil e desafiador, como foi falado. Mas eu quero dizer que Deus possa estar abençoando cada um que vai ser submetida à prova, se ela assim acontecer, porque está prevista, mas tudo pode mudar, se acontecer, que vocês possam ter uma prova de excelência, que Deus possa iluminar, que tudo aquilo que vocês estudaram, vocês possam, na hora, relembrar para fazer as questões ali naquelas provas. É somente isso e muito obrigado.
Vereador Wilton.
Boa tarde a todos novamente. Olha, pessoal, eu, nesses minutos aqui que me foram concedidos, infelizmente eu venho fazer a minha primeira reclamação. Aconteceu um fato, para mim, muito grave, porque, independente de religião, né, todos aqui, cada um tem a sua religião, não estou aqui para defender a minha igreja, não, estou para defender todos os evangélicos, assim como todos também da Igreja Católica, a gente respeita todos. Só que nesta sexta-feira aconteceu um fato lamentável. Quando os agentes que estão trabalhando aí, fiscalizando, chegaram até essa igreja, vou dizer a igreja, que é a minha igreja, e chegaram lá com palavras agressivas, que quiseram entrar, o pessoal falou, não, tudo bem, pode entrar, pode fazer o seu trabalho. Mas, por favor, deixa eu medir sua temperatura. Higieniza suas mãos. Não aceitaram. Foram grosseiros, falaram coisas que não tem nada a ver com o trabalho deles. Eles estão para fiscalizar. Não ofender ninguém com palavras. Não ofender pessoas que estão ali fazendo a sua parte. Entendeu? Então, eu quero fazer essa reivindicação à líder deles, ou à chefe, eu não sei se é a Francine, que eu até procurei ela, conversei com ela, para que ela oriente melhor esses funcionários. Porque eu acho que, para fazer esse trabalho, a pessoa tem que estar capacitada, preparada. Eu, no meu entender, uma das primeiras coisas que deve ter como preparação é saber tratar as pessoas, respeitar as pessoas, não ofendê-las, como ocasionou na minha igreja. No mais, eu quero, mais novamente, dar os parabéns ao Keilo, dar os parabéns ao Conrado, com o seu projeto, que vai ser muito bom para que a gente possa ter esse contato com o comércio. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente, novamente. Pedi licença para que eu pudesse falar daqui mesmo. Eu gostaria primeiro de começar a fazer as cobranças com questões das estradas das zonas rurais. Eu tenho recebido muitas, mas muitas reclamações com relação à estrada da zona rural. Eu duvido e faço um desafio a todos os vereadores que me mostrem uma estrada da zona rural que tenha condições hoje de tráfego, né, vamos dizer, normal, sem ter algum probleminha. Eu acredito que o Keilo, acredito que o Tchãozinho, acredito que todos os vereadores, eu falei em especial a eles, porque são representantes de São João da Serra de Formoso, que não tenha levado essas reivindicações. Eu acho que as redes sociais hoje são muito importantes. Eu tenho recebido muitas, não só das pessoas, mas nas redes sociais. E as pessoas realmente têm razão a hora que fala que parece que Santos Dumont não tem prefeito, parece que Santos Dumont não tem vereador. Só que nós temos as nossas limitações. E a gente vê que isso foi durante 4 anos, e a cada dia fica pior. A cada dia fica pior, porque na hora de fazer a manutenção, na hora de fazer o conserto, que o seu prefeito deveria dar condições ao secretário, um suporte para poder fazer o conserto das estradas das zonas rurais, não faz. E aí que é na hora da chuva, tentar arrumar a estrada que não tem condições. Na estrada do Capoeirão, rapaz até encostou com o carro no barranco, não saía. E aí falou mundos e fundos que é uma maneira dele desabafar e colocou nas redes sociais. Agora, só que a gente, eu pelo menos, eu tenho trabalhado, pedido, brigado, e o que não tem acontecido, infelizmente, é a administração do seu Carlos Alberto Azevedo. Eu estou falando isso aqui, mas eu falo com ele pessoalmente, eu tenho cobrado muito ele pessoalmente também. Com relação a esse buraco que eu fiz uma indicação, o morador me chamou, os moradores me chamaram lá no bairro da Glória, isso parece muito um buraco que teve lá no final da perto da creche, da João Vidigal, que ficou lá quase 2 anos, o Valdir é morador de lá, do bairro da Glória, ficou quase 2 anos e chamou a televisão, e depois de muito, muito barulho, foram lá e arrumaram. E era uma obra que poderia ter ficado num valor mínimo, virou um valor estrondoso, porque tiveram... E fora os problemas que deu, me parece que teve um morador que precisou do poste cair, o rapaz até foi passar, me parece que cortou o pescoço, está movendo um processo contra a prefeitura. Então chega a limites para poder se consertar um buraco, que era um buraco comum, um buraco que corriqueiro. Então a gente espera, porque esse buraco, na extremidade dele, eu vi lá, deve ter uns 70 centímetros, mas no interior dele já virou uma cratera, talvez tenha 1,5 metros. E com essa chuva vai abrindo por baixo, vai abrindo, daqui a pouco tem carro caindo, pessoas caindo, machucando. Foi uma das reivindicações que me chegou. Com relação às luminárias, está uma vergonha. Tá? Já era lastimável, hoje ficou 10 vezes, porque eu tenho cobrado desde o ano passado, e aí me passaram agora no finalzinho do ano, que eu acho, eu não sei se a empresa largou, qual é o motivo, por isso eu estou levando esse pedido para me ver o contrato, se a empresa realmente venceu o prazo, ou se ela, por algum motivo, não quer continuar mais. E a cidade está nas escuras. Eu recebi uma reclamação de um morador lá do bairro de Fátima, que ele contou 11 postes com as luminárias queimadas. Porque, na verdade, a cobrança vem na conta. Se não pagar a conta por causa dessa cobrança de luminária, corta a luz. Então a pessoa acaba sendo obrigada a pagar. Então, por falta de dinheiro, com certeza não é. Eu lamento mais uma vez ao executivo, porque são coisas básicas, são coisas que o dinheiro é carimbado. Eu não sei qual a razão que nós, nesses 4 anos para trás, e agora já começamos um novo mandato, com problema de troca de lâmpadas, volta a acontecer. Então eu lamento, espero que me mande esse contrato, eu vou estudar o contrato e vou saber da justificativa que eu vou mandar, o porquê dessa empresa não está fazendo essa troca. Porque daqui a pouco a cidade inteira já é mais um problema, porque é muito mais lâmpada, é muito mais demorado para trocar. Então nós esperamos ter esses documentos em mãos e reforçar o pedido ao secretário de Agricultura, o Pedro, que lamentavelmente o senhor prefeito deixa, é claro que ele é o secretário, mas se ele não der, o prefeito não der suporte, não tem secretário que exerça suas funções a contento. E faça, agora na entrada da seca, uma licitação, contrate mais caminhão para levar escória e dê as pessoas, porque o que mais a gente tem recebido na zona rural é a cobrança de estrada, é o mínimo que as pessoas querem. E esse mínimo não está sendo oferecido. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente.
Vereador Sebastião Neto.
É,
Queria parabenizar a todos os presentes, a todos os funcionários, senhor presidente, senhor vice-presidente, a todos os colegas vereadores. Dizer que eu fico até meio apreensivo de falar, né? A primeira vez que eu sou vereador, mas eu não podia deixar de endossar as palavras do Flavinho, sendo do Formoso. Na verdade, eu tenho a oportunidade de conhecer Santos Dumont, todas as suas ruas pelo nome. As que eu não conheço, por dedução, eu sei qual que é. Conheço toda a sua área rural. E eu pedi à Secretaria de Agricultura um levantamento de qual maquinário que eles têm. Aparentemente, a Secretaria de Agricultura de Santos Dumont tem 3 retas cavadeiras, 2 patrol e 4 caminhão caçamba para cuidar de 800 quilômetros de estrada de chão. A respeito das escórias, o único município que não tem escória depósito é o nosso, de Santos Dumont. Segundo eles, a licitação está vencida. Só que é urgente deixar uma licitação vencer em época de chuva. As nossas estradas estão um caos, como toda a nossa cidade, né? E eu faço as palavras do Flavinho, nós temos que lutar e correr atrás. Se não tem maquinário, alugar, nós temos que arrumar algum jeito. A nossa cidade está carente nos 4 cantos. Eu gostaria de dar os parabéns ao Betinho, uma pessoa que ganha uma eleição com 10.500 votos, é reconhecida na cidade. Mas a responsabilidade dele aumentou e muito, porque é muita coisa que tem que ser feita. É muito buraco que tem que ser tampado. A nossa região está abandonada há 12 anos, a estrada não é roçada. Só passa a máquina por baixo e vai embora. E é isso que eu queria fazer, te dar as boas-vindas, Keilo, vai ser um prazer trabalhar do seu lado. Dar os parabéns a todos aí, e que sejam sempre bem-vindos. As pessoas têm que participar mais da política, né? Porque só participando que nós vamos ser todos fazer melhor. Um grande abraço a todos.
Vossa Excelência me dá uma parte, é só para lembrar que nessa relação de maquinário, isso o que tem, mas o que está funcionando a gente não sabe. Porque eu acabei de reivindicar, porque morreu um animal e a pessoa me pediu que fosse lá mandar enterrar, tem uma retroescavadeira que está estragada, está consertando, a outra não sei para onde que está, e assim vai. O maquinário que tem, agora o que está funcionando, talvez seja 50% desse maquinário, que já é muito pouco.
É isso aí, mas nós já pedimos a relação do que está funcionando e do que não está. Se for preciso alugar, tem que ter uma solução, do jeito que está, não tem jeito. Hoje o ônibus do Formoso mesmo quase não veio porque não passa. E nós estamos aí junto. E nós não estamos aqui só para cobrar, não. É para somar com o prefeito também. Nós temos que funcionar. Nós queremos fazer funcionar. Um grande abraço a todos e uma boa tarde.
Vereador Conrado.
Quero cumprimentar mais uma vez a todos e todas com uma boa tarde. Quero também saudar aqui os novos assessores, parabenizá-los por estarem aqui conosco, desejar a eles também boa sorte e, se precisarem de mim, estou à disposição para poder ajudá-los. Eu queria também, inicialmente, né, falar sobre a audiência pública. Já foi marcado no dia 24 de fevereiro, 19 horas. Eu queria sugerir à mesa diretora que pudesse criar uma comissão, né, entre a equipe de jornalismo, a empresa que cuida da prestação de serviço de informática, a empresa que cuida da prestação de serviço de informática aqui dessa casa, porque nós temos que escolher um aplicativo, a forma como nós vamos levar isso para as redes sociais, para a internet, para as pessoas participarem. Precisamos criar uma logística inicial para fazer essa audiência, para ela dar certo. Vai ser a primeira e virão outras, e a gente tem que fazer um bom trabalho. Então, gostaria de sugerir essa comissão com algumas pessoas para a gente fazer tudo certinho. Eu queria também mencionar, eu tenho acompanhado o trabalho da prefeita Margarida de Juiz de Fora nessa questão das chuvas e das enchentes. E lá, quando acontece uma enchente, é claro que uma cidade maior, uma cidade que tem mais estrutura, mas nesse primeiro mês de mandato de Juiz de Fora, a prefeita tem atuado assim imediatamente nos problemas de enchentes, tem limpado as ruas, tem atendido as pessoas, colocado toda a estrutura da prefeitura de Juiz de Fora à disposição das pessoas que sofrem com as enchentes e chuvas. E a gente não viu isso nessa gestão no ano passado, e nós não estamos vendo isso agora. É preciso que esses problemas de enchente, esses problemas estruturais, possam ser resolvidos. Não dá para a gente ficar todo ano verificando os mesmos problemas, né? Problemas de entupimento de bueiros, problemas de escoadores que a água da chuva não passa e gera problema na casa das pessoas. A gente verifica nos bairros a queda de alguns barrancos que já era para ter sido resolvido, feito muro de contenção e não é feito. Eu acho que a Prefeitura de São João precisa dar um atendimento mais rápido nesses casos. Nós temos uma legislação aqui na cidade que fornece auxílio às pessoas que são atingidas pelas chuvas, e a Prefeitura teve muito... Então, tem uma legislação na cidade que fornece auxílio às pessoas que são atingidas pelas chuvas. Eu acho que a Prefeitura tem que se preparar melhor, se organizar melhor para atender essas pessoas e resolver os problemas, né? É claro que tem problemas aí que ocorrem na cidade desde os anos 70, mas eu acho que pelo menos resolver um ou outro, a gente tem que resolver, a Prefeitura precisa dar um mínimo, né? Isso não tem acontecido. A gente não teve ainda uma enchente de fortes proporções, mas a Prefeitura precisa se organizar, porque pode acontecer novamente uma enchente mais grave, e a Prefeitura precisa dar atendimento mais rápido, como eu tenho visto em Juiz de Fora, por exemplo. Eu queria mencionar, a Prefeitura fez uma publicação nesse último final de semana a respeito de uma ambulância que foi adquirida pelo deputado Betão, mas isso não foi mencionado. E aí, pelo que foi publicado na postagem, parece que a Prefeitura comprou aquela ambulância com recursos próprios, mas aquela ambulância, é importante a população saber, foi um pedido que eu fiz ao deputado Betão, e o deputado encaminhou essa ambulância para a cidade para atender Santos Dumont. E, na verdade, não foi só uma ambulância, foram duas ambulâncias, e a Prefeitura se comprometeu que uma das ambulâncias seria encaminhada para Cachoeirinha, e até hoje essa ambulância não foi para Cachoeirinha. Mesmo o prefeito falando que ia encaminhar a ambulância, nós levamos moradores para reunir com o prefeito deu a palavra dele que seria encaminhado, foi tratado isso com o deputado na época, e a ambulância não chegou para Cachoeirinha. E a gente percebe, né, que as comunidades quilombolas, elas vêm sofrendo um preconceito. Depois que acabou a escravidão, essas pessoas foram morar nessas comunidades, não tiveram nenhum apoio do Estado na época. E hoje a gente percebe também esse racismo institucional que ainda é presente, porque um deputado consegue um recurso, um vereador faz o pedido, o prefeito fala que vai encaminhar, a estrutura da prefeitura toda sabe que a ambulância é de Cachoeirinha, todo mundo sabe, e a ambulância não chega em Cachoeirinha. Isso é a demonstração clara que a gente vive ainda num racismo institucional. Existem muitas coisas e muitas barreiras que impedem as políticas públicas de acontecerem. Eu espero que isso seja revisto o mais rápido possível. Eu estive nesse último final de semana, mudando de assunto um pouquinho, no loteamento espacial, onde o vereador Felipe reside. E, assim, a entrada do loteamento está abandonada, né? A gente sabe que tem um recurso de mais de 1 milhão, que era para ter sido executado em 2019. Eu estive na localidade, assim, não dá nem para entrar, né? É completamente absurdo. E, assim, um recurso que já era para ter sido executado. E eu espero muito que a prefeitura possa executar esse recurso. O vereador Felipe conseguiu a emenda, não é isso, vereador Felipe?
Vereador, dá uma parte, eu tenho a comentar a respeito do loteamento, a minha fala. Então, esse loteamento vem desde 2012, que eu falei na reunião passada, esse recurso, e não sei o que acontece com a prefeitura não executa essa obra. Igual eu falei, que acho que foi mal vontade dos gestores, e agora o prefeito Carlos Alberto de Azevedo conseguiu recuperar esse recurso. Então, a Jugol deu até setembro para fazer essa obra. Então, eu gostaria de falar, aproveitando uma gancho na sua fala, aproveitando e falando com os moradores do loteamento espacial, que eu já reivindiquei para o secretário de obra, e outras localidades também que estão intransitáveis. Se caso, com a pandemia dessa, que está acontecendo, se caso as pessoas venham adoecendo, não chegar um transporte, a ponto de não subir uma ambulância, é que chama, que entra na justiça contra o município. Porque o município que é responsável por essas ruas. Porque a prefeitura recuperou o convênio, mas a população não pode ficar esperando 8 meses. Então, pelo menos a entrada dessas ruas que está sem condição de passar, dá condição que possa subir pelo menos uma ambulância para dar uma atenção à população. O Ministério Público está aí para isso. Se caso vinha falecer alguma pessoa por questão de socorro, eu aconselho a entrar no Ministério Público, quanto o município.
Vereador Felipe, parabenizo Vossa Excelência pelas palavras e dando continuidade, é assim, o Santos Dumont tem um orçamento de 90 milhões. 30 e poucos milhões é mais ou menos para a saúde, mas 30 e poucos milhões é para a educação. Então, praticamente tudo comprometido, o orçamento de mais ou menos 90 milhões é comprometido na saúde e na educação, mais 2 minutos. E aí, quando chega um recurso como esse de 1 milhão, mais de 1 milhão para fazer uma obra, ele tem que ser executado, tem que ser priorizado. E não é só essa obra, existem outros recursos que estão à disposição da prefeitura que precisam ser executados urgentemente, e se não forem executados, quem perde é a população. Né? Então a gente não pode perder esses recursos que estão à disposição da cidade, como loteamento espacial. E para encerrar, eu queria falar sobre a iluminação pública. Estou ciente que desde mais ou menos da eleição a prefeitura está sem contrato com a empresa que troca as lâmpadas, e aí também não sei se a empresa abandonou o contrato ou se venceu o contrato. O fato é que não existe uma empresa hoje contratada pelo município para trocar as lâmpadas. E essa contribuição de iluminação pública que as pessoas pagam, ela serve para ampliar, para fazer manutenção e para trocar as lâmpadas. Então, assim, esse recurso tem que ser usado em prol da iluminação pública, para ampliar, para trocar lâmpadas. E a gente tem percebido que nos últimos anos só tem feito a troca de lâmpadas. Não tem ampliado. Existe uma pessoa hoje que o Betinho colocou que disse que vai começar as ampliações. A gente espera que isso aconteça. Mas não existe uma empresa hoje que nem está trocando lâmpada. Então, não está ocorrendo nem troca de lâmpada. Fiz uma postagem nas redes sociais sobre isso. E, assim, tem pessoas que estão falando que a rua A, a rua B está sem lâmpada nenhuma. Quer dizer, tem determinadas ruas, bairros, distritos que todas as lâmpadas estão queimadas. Então, isso é muito problemático. Espero que isso seja resolvido rapidamente. Que a prefeitura coloque a empresa para fazer essa manutenção, a troca e a ampliação, porque é um recurso vinculado. Não pode ser usado esse recurso para outra área, não pode ser para a saúde, para a educação, é para a contribuição, é para a iluminação pública. Então, o próprio nome fala, né, contribuição de iluminação pública, porque é para a iluminação pública. Obrigado.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos ouvintes da Rádio Cultura, a todos da web, aos presentes aqui. Hoje, em especial, ao Keilo, né? E vem somar nós aqui juntos. Agradecer a todos. No mais, hoje é só isso que eu vou apresentar.
Vereador Sebastião Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novado aí, secretário, vice-presidente, pessoal da casa. Boa noite especial aí aos assessores e vereadores, que com certeza são de grande valia para nós todos aqui. Boa noite ao pessoal da bancada, meus colegas de trabalho. A minha fala aqui vem complementar várias falas que já foram ditas aqui. Mas, em especial, eu gostaria de falar sobre a Covid. Para falar pouca coisa, a Covid que a gente sabe ver nas redes sociais aí hoje, é o uso de máscara, distanciamento e higiene das mãos. É simples, muito simples, para a gente estar passando pelo que estão passando hoje. Então, a gente está dando os exemplos aqui. Eu gostaria que o público, em geral, fizesse o mesmo. Outra fala é a respeito da zona rural e dos equipamentos da Secretaria de Agricultura. Isso tudo dito aqui, eu acho que hoje vale muito o escrito. Então, vai ser de valia para nós todos os vereadores aqui Assim que a gente tiver retorno, eu gostaria de passar para todos. Eu, Sebastião Neto, a gente formalizou aqui um ofício coletivo solicitando à Secretaria de Agricultura um inventário. Isso na caneta, não é de boca. Chegar lá na secretaria e perguntar quantas máquinas estão funcionando, quantos tratores, quanto tem de escória, que eu acho que escória a gente poderia nem perguntar por elas, que tem que ter um estoque de escória. Santos Dumont é carente de estradas, então é o essencial para arrumar estradas na zona rural é escória, não tem. Então, que isso seja formalizado. E está aqui um ofício coletivo, a gente vai direcionar isso para a Secretaria de Agricultura. Eu gostaria até de ler que a gente colocou aqui. Com os nossos cordiais cumprimentos, por meio deste, solicitamos um inventário de todos os maquinários, tratores, caminhões e etc. utilizados pela Secretaria de Agricultura ou disposição desta. Na oportunidade, solicitamos ainda que nos seja relacionado o estado de conservação dos mesmos. Se algum parado ou por falta de conserto ou demais situações. Porque chega lá na Secretaria de Agricultura, perguntar quantas máquinas tem, quantos tratores tem, eles vão falar para você, tem 10 máquinas e 10 tratores. Aí nós vamos chegar na rua, o pessoal vai dizer, minha rua lá está assim, eu não consigo chegar no distrito tal. E não estão sabendo, vão dar resposta para eles na hora. Falou, infelizmente, não tem como a gente fazer nada, aqui não tem trator e não tem máquina. Nós não vamos passar carão com ninguém.
Vereador, pela ordem, eu posso só dar uma palavrinha? É muito interessante isso que vocês vão fazer, eu acho que deve ser feito sim. Mas eu só vou antecipar algo que conosco, vereadores aqui, os antigos, pode falar que isso aconteceu e acredito que vai continuar acontecendo. O problema da prefeitura não é a questão de maquinários, é a questão que eles têm, mas aí na hora que você for pedir, eles falam assim, está estragado. Ah, por que não conserta? Ah, porque tem que fazer a licitação da peça, tem que fazer a licitação disso. A gente nunca consegue. Eu espero que, né, a gente, todo começo de ano, a gente renova as esperanças e renova a confiança também, que isso possa acontecer. Mas, infelizmente, está mais do que certo pedir isso mesmo, mas eu só estou falando porque a prefeitura, ela tem os maquinários, mas eles todos estão, às vezes estão estragados, às vezes tem vez que não tem uma máquina para resolver problema de vários lugares, não tem. Então, assim, só que o vereador toma essa precaução desde já, que a gente tem que cobrar, igual a zona rural aí, todos os lugares, né, tá destruído e precisa. Mas, infelizmente, isso nós passamos os 4 anos e esperamos que não passe, né, que a gente possa não passar isso novamente.
Sim. Então é isso. Compactuando o que você está dizendo, a gente está chegando aqui agora e eu acho de grande valia esse retorno para nós. Eu não sei se todos os vereadores gostariam de endossar esse pedido, não sei se seria de maior valia, porque chega essa época de chuva, é só isso que acontece, todo mundo sabe. Todo ano é a mesma coisa. E, de repente, a gente paralisa outras situações. Todo mundo debatendo estrada, 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 mas tem outras coisas que são prioridades também, que eu acho que estrada teria que ser resolvida antes. Esperar o telhado cair para consertar é difícil. Então, quem sabe em outros anos, em outras oportunidades, chega essa época que as estradas não estão bem conservadas para que não seja necessário todo esse desgaste. A minha fala é só essa, gostaria de agradecer a todos, uma boa noite.
Vereador Felipe.
Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, ao vice-presidente. Agora eu vou chamar o nosso secretário, Chão do Formoso, para nós diferenciar os dois chão. Senhor presidente, eu vou ler dois ofícios aqui. Um ofício eu vou convidar a secretária de saúde que possa estar na casa a semana que vem. Se caso ela não vir, eu vou entrar com a convocação, que a gente precisa tirar algumas dúvidas que está acontecendo na cidade. Ofício circular número 01/2021. Convite faz a senhora secretária municipal de saúde, Rosângela Garcia, Santos Dumont, 11 de janeiro de 2021. Com os cordiais cumprimentos, venho através desse convite ler para uma reunião na Câmara Municipal, localizada na Rua 13 de Maio, 1365, Centro, 18/1/2021, às 16 horas. Isso é para a gente tirar algumas dúvidas sobre a pandemia, as coisas que estão acontecendo na cidade, que a Câmara, a legislatura passada, votou um projeto para a gente estar mais inteirado do que está acontecendo sobre o Covid. Então, a gente está um pouco meio perdido. Então, a gente tem que chamar a secretária aqui para ela dar algum esclarecimento para a gente. O outro ofício, esse ofício vai interessado ao meu gabinete, porque quando eu fui presidente em 2018, senhor presidente, eu fiz uma indicação para a empresa da Alcorn, quando ela fechou aquela escola, que entreguei na mão do diretor, que pudesse ceder aquele prédio para a Câmara Municipal. Então, que às vezes na campanha a gente foi muito criticado, porque a Câmara de Vereadores de Santos Dumont não tem uma sede própria. E com isso não foi falta, talvez, de interesse dos presidentes que passou, né? Então, o imóvel que eu achava naquele momento que daria para atender a Câmara de Vereadores é aquele imóvel. E esse imóvel se encontra fechado. Eu gostaria de reiterar esse ofício, pedindo, senhor presidente, que reitere esse ofício. Eu estou direcionando ao meu gabinete. Eu gostaria, se visse uma resposta desse ofício, eu vou passar essa resposta para o senhor e gostaria que o senhor olhasse com certo carinho. Então, ali possa abranger a Câmara de Vereadores, se caso a gente conseguir esse consenso, só se eu contratar vigilante, que lá passa um ônibus na porta, não tem problema nenhum. Então, eu gostaria de reiterar esse ofício mais uma vez, só para dizer que os vereadores talvez não façam, mas os vereadores pedem. Agora, se a gente vai conseguir, e até um motivo, que quando eu fui presidente, que eu passei essa legislatura, através de votação, para 2 anos. Que aí o presidente tem mais tempo de correr atrás de uma sede própria. Ofício número 02/2021. Gabinete do vereador Felipe da Silva Chaves, empresa Dow do Brasil. Ao senhor Carlos Hernani Campelo, diretor-geral. Santos Dumont, 11 de janeiro de 2021. Prezado diretor, com os respeitosos cumprimentos desse vereador, por meio desse venho, ilustre a presença de vossa, reiterar a nobre solicitação da Câmara Municipal de Santos Dumont, Minas Gerais, realizada através do ofício número 360/2018, mesa diretora, perante a empresa Dow do Brasil, onde o legislativo de nossa cidade manifestou naquela oportunidade interesse no imóvel de propriedade da Dow do Brasil, situada na Rua José Belmiro da Silva, número 105, no bairro Nossa Senhora Aparecida, nessa cidade, prédio que abrigava a saudosa escolinha da CBCC. Na oportunidade, solicito por gentileza que a comunicações, resposta a respeito do teor desse documento, que seja endereçado ao meu gabinete, no seguinte e-mail, vereador Felipe da Silva Chaves. Também, agora, gostaria também de desejar boas-vindas também ao nobre vereador Keilo Mazilão, que seja bem-vindo, e os demais funcionários da Casa Legislativa. Eu gostaria também falar sobre, como a gente fala muito loteamento, que eu falo muito sobre loteamento espacial, e eu gostaria também de lembrar que o vereador Tião do Formosa lembrou muito bem hoje daquela rua projetada. Igual o loteamento espacial, acho que existem outras ruas também que se encontram nas mesmas condições. O prefeito, quando ele veio candidato à reeleição, ele falou que ia asfaltar todos os distritos, que eu acho muito difícil, porque acho que dentro da cidade nós não estamos conseguindo transitar em certas ruas. Então, para asfaltar os distritos, eu acho muito complicado e tomara que cumpra mesmo. Mas eu gostaria também de pedir ao prefeito que não asfalta, não, mas que dê condição das pessoas virem na rua. Outra, pode falar, vereador.
É, só para lembrar, vereador, que uns 2 ou 3 meses, isso foi em julho, ele comprou um caminhão, a usina, fez uma publicidade enorme. Cadê a usina? Tem 6 meses que a usina não funciona. Diz que era para soltar os distritos. E eu, particularmente, aconselhei e dei minha opinião de que era complicada a usina, que ele pegasse dinheiro da usina e comprasse asfalto e a empresa fizesse o asfalto, que era muito melhor. Cadê? Caminhão zero, 6 meses, vai para 7 meses, e disse que era para soltar o distrito. Eu particularmente, mais uma vez, não entendo o seu prefeito.
É, eu só gostaria de pedir o prefeito, né? Porque que dê uma condição para os distritos também. Porque eu acho os vereadores aqui, acho quase todos os vereadores aqui frequentam os distritos. Porque a gente são natural de distrito, mas quase todos sabem. E a situação dos distritos estão precária. Para a gente que está indo nos distritos, a gente está com vergonha de transitar nessas estradas. Realmente as pessoas às vezes falam que a gente não faça. Algumas pessoas que não sabem, a gente tem que falar, porque o vereador não faz. Mas reivindicando, a gente está reivindicando. Estrada de Mantiqueira está ruim, da Serra está ruim, Formoso está ruim, Rua Projetada está ruim, loteamento espacial está horrível. Então, gostaria de falar, se essas pessoas se sentirem de uma forma, mais uma vez, que não tem condição de vir na rua, de que possa vir uma ambulância, um carro para fazer uma fisioterapia, entra na justiça contra o município. Ontem o vereador, foi sábado, o vereador Altamir, não conseguiu subir com a van lá no loteamento espacial. Foi verdade ou não foi, vereador? Então as pessoas estavam criticando 2 vereadores, eu descendo e sou embaixo, Cavan. Pode falar, vereador. Então eu acho uma vergonha para o município que está desse jeito. Então hoje, presidente, a gente fez até uma solicitação que possa pôr um telão aqui para a gente começar a tirar foto dessas ruas e começar a mostrar para a população. Que às vezes quando chega aqui e fala, o prefeito acha que está falando mal, que é perseguição. Não é. A gente está aqui para falar a verdade. Sebastião do Formoso.
Me dá uma parte, por favor. Igual eu falei que eu conheço todas as ruas, aquele loteamento que fizeram em cima do matadouro, misericórdia. Aquele povo está sofrendo demais. Eles não têm acesso à casa deles. A rede de esgoto passa no meio da rua, aberta, a céu aberto. Quanto à estrada de São João da Serra e Formoso, é obra de R$1 milhão para lá. Não é uma obra simples de fazer. E vai parar. No estado que está, vai parar. O rio já está quase do nível da estrada. É um assunto sério a ser tratado pela prefeitura e olhar com bons olhos que a situação lá é muito precária e muito grave.
Eu acredito que o nosso município está bem enrolado pela situação que eu estou vendo. E a respeito que o vereador Hilton fez uma crítica sobre os fiscais, realmente as pessoas têm que saber abordar assim as pessoas. E eu também gostaria de fazer uma crítica, talvez a Odineia ou a secretária de saúde, que pudesse colocar crachá nesses fiscais para a gente saber quem está abordando as pessoas, se de fato são fiscal mesmo ou se não são. Porque às vezes, no ato que a pessoa tratou as pessoas mal, a pessoa pode pegar o nome e nós estamos aqui para receber esse tipo de denúncia e passar para frente. A pessoa tem que fazer o serviço dele respeitando o direito do outro. E um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, secretário Sebastião. Boa noite a todos os vereadores. Vereadora, quero cumprimentar aqui o meu colega, meu amigo, parceiro Keiro Mazilão. O Keiro, nós já disputamos eleição junto no passado, né, Keiro? E hoje Deus nos deu a oportunidade de estar aqui na Câmara junto, né, graças a Deus, para poder representar o povo de Santos Dumont com a maior responsabilidade, com a maior seriedade possível. A gente quer fazer o melhor para a nossa cidade. Então seja bem-vindo, hoje é o dia da sua posse, né? Um dia muito especial na sua vida, eu tenho certeza disso, né? Senhor presidente, atentamente, ouvindo a fala dos demais companheiros, né, e companheiras aqui da Câmara Municipal de Santos Dumont, a gente vê a situação que se encontra, né, o município de Santos Dumont. Principalmente, foi dito aí pelo vereador, a questão da zona rural, onde que as pessoas precisam sair com a sua produção e chegar até o consumidor, que somos nós aqui em Santos Dumont. Então, hoje eu recebi ligação lá do Araçás, onde que são 3 caminhões de leite que vai buscar o escoamento de leite daquela região do Araçá, e que hoje tiveram que carregar até leite, voltou o tempo antigo, no burro, no cavalo, para poder levar até o caminhão, para poder esse leite ser trago até a nossa cidade. Então, eu vejo o seguinte, nós estamos como vereadores, nós cobramos do executivo, mas nós temos sim, com certeza, uma responsabilidade também grande de estar reunindo com o secretariado. O secretariado, podemos convocar, como o Felipe aí convocou a secretária de saúde para poder vir, fez um convite, né, secretária de saúde, para poder vir até a Câmara Municipal, para poder explicar para nós o que está acontecendo na realidade, na cidade de Santos Dumont, no geral, na policlínica, no hospital, nos postos de saúde, que é a saúde básica do município, para que a gente possa ficar bem informado também, porque nós somos a voz do povo na rua. O povo vai nos cobrar. E isso a gente precisa saber, sim. Eu acho muito justo a fala do Felipe aí, de poder convocar, fazer esse convite à secretária, para que a gente possamos conversar olho no olho e para ver como que está a situação. Eu acho que mesmo nessa mesma situação, vereador, a gente poderia também chamar aí o secretário de Agricultura para a gente conversar, porque tem vários representantes aqui da zona rural, de muitos locais. A gente sabe que a situação é complicada, porque é muito ruim. Você está, por exemplo, em Conceição do Formoso, você está no Araçá, Campo Alegre, em alguma dessas regiões, e você precisar de vir na cidade, num caso de urgência, precisar de uma ambulância ou de um SAMU, e sem condições de chegar. Isso não pode estar acontecendo no município nosso. Nós temos aqui para cobrar esse tipo de coisa para acontecer. Como o vereador Felipe ontem diz, vereador, eu fui sábado lá no loteamento espacial, conhecido como loteamento Geraldo Duda, eu precisava fazer uma visita a um pessoal lá. Quando eu estava subindo, o carro patinou tanto lá, quase que a van chega a virar, né, uma parte lá de tanta dificuldade para subir. Não tem como subir, então a van não teve como subir. E o vereador Felipe estava descendo no momento, o pessoal cobrava meu e do Felipe, dois vereadores agora vai arrumar a rua, nem possível que não vai arrumar essa rua. Então, mas isso aí é parte do secretário de obra, que tem que fazer esse serviço, que não pode deixar os moradores lá do loteamento Geraldo Duda, mesmo que faça o asfalto, mas não pode deixar eles sem o acesso imediato, que é esse momento que as pessoas estão precisando. Se o asfalto vier daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, beleza, a gente vai agradecer muito. A gente vai vir aqui também agradecer ao prefeito de ter feito o asfalto. Mas o que não pode é o primeiro socorro, ajudar as pessoas naquele momento que está precisando é sair de casa e poder chegar na sua casa. E lá não está tendo essas condições. Senhor presidente, uma outra coisa também que tem chamado a atenção na cidade nossa, já foi dito por alguns vereadores aqui também, é a questão de iluminação pública. O pessoal de Campo Alegre hoje, eu recebi aqui hoje no gabinete, moradores de Campo Alegre, estão indo com lanterna para a igreja, de tanta luz apagada que tem na rua principal de Campo Alegre. Isso é um dos pedidos que veio. Na rua Presidente, Castelo Branco, bairro de Fátima, Córrego do Ouro, vários lugares, né, lá no Morro dos Coutinhos, então vários lugares que estão sem luz. Eu estive no comitê da prefeitura e procurei me informar lá, já foi dito aqui pelo vereador Conrado, a questão da licitação, né? E parece que a licitação ainda vai ser feita, né? Parece que deu problema na licitação das pessoas que fazem esse tipo de troca de lâmpada. Mas eu vejo a questão de lâmpadas, a questão de estradas, tudo isso aí tem que ter um planejamento, né? O governo tem que ter um planejamento, ele tem que planejar, porque sabe que o período chuvoso é agora. Então, se não planejar lá atrás, vai sofrer as pessoas agora. E o próprio governo também sofre, porque é muita crítica, é muito problema, a Câmara de Vereador cobrando, os moradores cobrando, a Associação de Moradores de Bairro cobrando. Então, se você faz uma prevenção das estradas, com cascalhamento, cortar enxurradas, sim, quando chegar esse período chuvoso, com certeza,
as estradas não vão estar 100%, porque é período chuvoso, mas vai ter em condições as pessoas poderem passar. Um outro caso, presidente, também que chama atenção também, é a questão de quebra-molas, né, as lombadas na cidade. Foram colocadas ali na rua Sérgio Neves, um quebra-mola na rua Sérgio Neves, né, e foi colocado um aqui na 15 de fevereiro, também um outro quebra-mola. Então, todas as ruas agora estão pedindo a gente, os moradores, que coloquem a quebra-mola. E eu lembro muito bem que no mandato passado que eu estava, eles só colocavam a quebra-mola onde tinha um grande índice de acidente. Só poderia colocar a quebra-mola, a lombada, onde tinha um grande índice de acidente. Na rua Sérgio Neves, eu nunca vi falar que tivesse assim um grande índice de acidente. E foi colocado uma lombada no centro da cidade. Por exemplo, eu moro lá no Morro dos Coutinhos, na rua José Zeno de Campos, no Córrego do Ouro, onde que foi asfaltado pelo prefeito Betim. E é um lugar que falta quadra para as crianças, né? Não tem um espaço de lazer para as crianças. É um lugar carente, as pessoas carentes de lazer. Então, as crianças, o único meio que tem das crianças brincarem é no meio da rua. Então, eles estão pedindo muito que o executivo coloque a lombada lá na rua de Zezinho de Campo e nas demais ruas, porque é um perigo muito grande. Os motoqueiros, carros mesmo, não respeitam o limite de velocidade. Porque nós que trabalhamos com transporte, Sebastião, nós sabemos disso. Porque 30 quilômetros é velocidade demais. Na BR-04, você está com o carro parando. Mas 30 quilômetros dentro de uma rua é uma velocidade enorme. 30 quilômetros é muita velocidade dentro de uma rua que você possa causar várias vítimas. Foi disso aqui pelo Tim, né? O Wilber, né? Eu sou Domingos, né? Eu conheci muito, né? Uma pessoa bacana lá do Corre do Ouro, família bacana lá. Ele veio perder essa vida, pela pessoa idosa, foi atravessar uma rua, o carro veio e atropelou. Na curva da Graminha, onde que os moradores sempre também pediu, né, lombada lá, passou prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereadores. Só dois minutos, eu concluí. Então, também lá no, até o Carioca, que foi funcionário público da Prefeitura de Santos Dumont, ele veio perder a sua vida lá, naquele local lá também, por falta. Assim, é claro que a lombada, com certeza, ajudaria muito a inibir vários tipos de acidente aqui no nosso município. Então, deixo aqui para que os nossos secretários, se tiver oportunidade, que venha a essa casa, de secretário de Educação, de Saúde, de Esporte, qualquer tipo de secretário que quiser, venha aqui conversar com os vereadores, nós estamos aqui de portas abertas, ou você nos atende aí, que nós vamos ouvir e poder tentar ajudar vocês a fazer uma administração que o povo de Santos Dumont merece. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente, secretário, vice-presidente, a todos os vereadores, as pessoas presentes, online, e as que vão nos escutar pela rádio. Boa noite a todos. A reivindicação de todos... estão sempre repetidas e realmente é verdade. Pela cidade, precisa desse apoio mesmo, dessa ajuda. Precisamos dos vereadores se unir, procurar buscar os recursos aonde tem que ser buscado, procurar saber o que está acontecendo em nossa cidade. Questão de chamar o secretário aqui, que chame o secretário, a gente tem que saber o que está acontecendo. E não é diferente. E nós temos reivindicações, mas muitas reivindicações para ser feita. Logo no começo do ano já tem muita coisa. É muita coisa. Então a gente tem reivindicações de asfaltos, de lombadas, de... Igual lá no São José Operário, precisa desentupir, acho que todos os bueiros lá, no São José Operário, onde foi feito o asfaltamento lá, as ruas já estão todas emburacadas, perto, lá embaixo, vai para a Soledade, não tem lá uma saída de água, quando chove está dando tipo um açude. Então tem que ir lá ver esse trabalho que tem que ser feito lá. O interessante também seria, quando o secretário fosse providenciar as melhorias onde a gente pede, comunicar o vereador, porque o vereador está presente também, está ciente do que está acontecendo. Porque às vezes, quando eu fui vereador nessa casa, foi feito um asfalto na rua do grupo lá, que a gente solicitou o prefeito nos atendeu. A minha esposa foi buscar a minha menina na escola,
Ela falou, está colocando asfalto na rua do grupo. Eu não sabia. E foi colocado o asfalto lá. Agradeço o prefeito que colocou na época, assim, que ficou muito bom. Mas faltou o secretário ter ligado. Ô, vereador, você pediu, foi, tá lá, ó. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência do quê? O vereador está reivindicando, o vereador está pedindo. Não é para nós, não. É para atender a população. Então, nós temos vários e vários pedidos. Na rua, na Pitela, eu também já vou trazer o pedido de lombadas. Entendeu? Na rua da escola do Cornélia também, pedido também de lombadas lá. Porque o asfalto lá, o pessoal está correndo muito de moto. Então é rua da escola. Na hora que voltar os movimentos com as crianças presenciais, vai ter a necessidade de ter lá esse redutor lá. Entendeu? Então é muitas reivindicações. Asfalto na Travessa Araras, porque as pessoas de idade ali, tem pessoas que já caíram lá. As ruas não tão boas. Então já me solicitaram também que eu faça um pedido ali, a entrada do bairro. Entendeu? Então um lugar que precisa. Então, gente, as reivindicações de vocês é igual a nossa também. Está todo mundo no mesmo barco. É muita coisa. Então pouco tempo está chegando, muitos pedidos. A gente vai estar aqui pedindo. Vamos estar solicitando o prefeito, o secretário competente. E aquela história, se for preciso chamar o secretário aqui, tem que chamar. A gente precisa saber, entendeu? Igual foi citado, tantas máquinas, mas quantas funcionam? Já vai saber direitinho? Beleza, já é um primeiro passo. Então é aquela história, mas vai nos atender, vai atender a população que precisa? O que que vai ter para poder fazer para essa população? Porque também, às vezes, o vereador não faz nada. O vereador está aqui para reivindicar. O vereador está pedindo, vem em tribuno, o vereador pede, solicita. Então a prefeitura vai receber os nossos pedidos. Essa é a parte do vereador. E o vereador fica cobrando o pedido até que seja feito para que possa atender bem a nossa comunidade. Isso que é a nossa função nessa parte aqui, é de cobrar melhorias. A gente não quer nada para a gente, é para as pessoas. A questão de lâmpadas também, troca de lâmpadas. Bastante lâmpadas queimadas. Tem lugares que precisa colocar poste também de iluminação, escuro. Próximo à caixa d'água, até a Rua das Nascentes. Então, ela foi asfaltada, mas uma parte lá em cima que vai para a caixa d'água. Até comentei com outro amigo, com o Sebastião aqui. E o local lá, estão matando cobra. A chuva fez uma cratera lá, um buracão, o mato subiu. Então, você não enxerga a cratera porque o mato tampou. Mas engole uma pessoa aquilo que está lá. Então, é mais uma reivindicação que vai ser pedida aqui para ser solucionado esse problema para os moradores lá. Então, nós estamos aqui para poder somar junto com a população. Todos os vereadores estão aqui no intuito de solicitar e tentar resolver o problema das pessoas. Nós estamos aqui solicitando ao secretário competente, à secretaria competente e o prefeito que possa nos atender no auxílio a esses moradores que necessitam desse apoio que vem até nós, que nós somos os representantes. Nós estamos aqui representando eles. Então eles vêm até nós e solicitam ao vereador esse apoio. Então, desde já, eu conto com todos os vereadores que puderem ser parceiros em poder estar junto com a gente, assinando um pedido, apoiando o outro vereador, reforçando o pedido do outro vereador, para que a gente possa ter mais força nesse pedido que possa estar ajudando as pessoas. Sebastião?
Só uma parte. Esse viaduto aqui no Campo do Mineiro é utilizado por várias pessoas aqui do Bairro das Flores. Está tudo no escuro. É questão de urgência trocar com as lâmpadas ali. Outro dia eu fui na rua Arminda Rita Pereira. Os quatro últimos postes, se eu não estou enganado, todos queimados, só com lanterna para os moradores chegarem em casa. Isso é no centro da cidade. Você imagina os distritos.
Então, vereador, nós temos que encaminhar esses pedidos, temos que estar acompanhando sobre esses pedidos. Vamos procurar juntos tentar solucionar o que a gente puder, porque também a gente vai solicitar e vai pedir. É, sobre o Covid, é lembrar que nós temos que manter o distanciamento, máscara e o uso do álcool gel. E que Deus permita que essa vacina chegue e que a gente possa retornar nossa vida ao normal, quer dizer, não é o normal mais, né? Mas retornar a nossa convivência no dia a dia, e a gente vai recuperando as percas, e solicitar ao presidente também, se possível, em todas as nossas reuniões, a gente fazer um minuto de silêncio em respeito às pessoas que perderam a vida por Covid. É muito importante, porque a Câmara vai respeitar as familiares, as pessoas, e vai dar exemplo para as pessoas ter a consciência que tem que se cuidar, usando máscara, álcool gel e distanciamento. Uma boa noite, muito obrigado.
Vereador Keilo.
Vereador Keilo, uma parte. Me desculpa. Parabéns, seja bem-vindo. Estamos aí para trabalhar junto e que você faça um excelente trabalho junto com a turma aqui.
Muito obrigado, vereador Valdir, muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, antes propriamente de adentrar no momento de tribuna livre, em razão da minha posse aqui hoje, gostaria de fazer um agradecimento a Deus pela oportunidade, por ele me concedida, de ter recuperado minha saúde da Covid-19, tive agora a partir do dia 21, e graças a Deus me recuperei, para aqui sim estar recuperado e agradecê-lo de forma efetiva, trabalhando em favor do bem comum, podendo lutar para que a atenção e o tratamento que a mim foi dispensado, todos tenham. É, foi um protocolo muito bem feito, muito bem elaborado, a vereadora Sandra mencionou, dado na hora certa, com monitoramento médico, que todos tenham a condição de ter o apoio que eu tive. Vamos lutar juntos, de mãos dadas, para que isso aconteça. Em todos os agravos da saúde, de forma geral. Afinal, isso se faz necessário, esse aqui é o nosso dever. É, a existência da política só se justifica pela promoção do bem-estar de todos. A minha família, pela preocupação, pelo carinho, pelo empenho, pela estrutura irrestrita em todos os momentos, inclusive da campanha. Aos eleitores que me confiaram seu voto de confiança, agradeço e prometo retribuir com muito trabalho e peço licença aos mesmos para também abraçar agora não só os 385 eleitores, mas os aproximadamente 50 mil habitantes de Santos Dumont. Nosso dever passa a ser maior, né? Aos nobres colegas vereadores e vereadora que tanto me acolheram bem no dia de hoje, muito obrigado, muito satisfeito. Aos servidores da casa, aos assessores, que possamos, dentro de um espírito de união e solidariedade, fazermos o que pudermos de melhor para nosso município. Com ideias, projetos, requerimentos, enfim, boas leis, com qualidade legislativa, as quais passarão, por certo, por debates, muitas vezes acalorados ou não, o que é natural no ambiente parlamentar. Não por ranço, não por contrariedade, mas pela vontade de fazer as coisas acontecerem. O que tenho certeza, essa vontade estão em todos que estão aqui. Que todos possam ter a liberdade para concordar, discordar ou discordar, sempre respeitando o sagrado direito do parlamentar, quais sejam a sua autonomia, independência, consciência e livre convicção, que constituem, na verdade, como atributos essenciais de sua personalidade. Por fim, aos servidores dessa casa, que possam desempenhar suas tarefas de forma mais harmônica possível, o que resultará na boa qualidade de seus trabalhos, que já são conhecidos. E também, por consequência, na qualidade de vida dos mesmos. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, servidores da casa, público presente, entrando efetivamente no momento de tribuna livre, em minha primeira tribuna livre, literalmente, peço licença ao povo, aos parlamentares, servidores da casa, imprensa, enfim, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, para nesta oportunidade não tecer acerca de questões do legislativo, da administração pública ou dos problemas públicos, que necessitam, por certo, de debate e enfrentamento. Infelizmente, em razão das circunstâncias,
não poderia furtar-me em tecer breves palavras acerca de um brasileiro que, ao lado de outros mais de 200 mil, teve sua vida neste plano interrompida por complicações clínicas decorrentes da doença infecciosa respiratória denominada cientificamente como Covid-19, cuja pandemia, além dos efeitos danosos à saúde e à vida, refletem também drasticamente na vida econômica, social e emocional de todos. Esse brasileiro, ainda que com idade avançada, possuía uma mente de uma lucidez e intelectualidade ímpares, desde sempre até seus últimos dias. Fala aqui, como é sabido por todos, do deputado Bonifácio Andrada, o qual nos deixou no último dia 5 do corrente mês. Bonifácio de Andrada deixa uma grande contribuição para seu povo, para sua região, para Minas Gerais e para o Brasil, o que não poderia ser diferente. A saga política da família Andrada se inicia há muito com a decisiva e importante ação política de José Bonifácio, patriarca da independência, na tutoria de Dom Pedro II e fundamental ao lado de Simão Bolívar, José de San Martín, dentre outros, como um dos libertadores da América. Seu pai, Zezinho Bonifácio, presidente da Câmara dos Deputados, em um período delicadíssimo da política brasileira, agiu com coragem e equilíbrio necessários para uma ruptura a qual, praticamente inevitável, fosse a menos traumática possível. Presidente Antônio Carlos, seu avô, governador do estado de Minas dos Idos de 1930, foi ao lado de Henrique Alfeld e outros um dos pioneiros e entusiastas da Manchester Mineira, nossa vizinha Juiz de Fora. Bonifácio de Andrada inicia sua brilhante carreira como vereador, nobres colegas. Como vereador, cargo aqui por nós exercidos, ocupado por nós. Não deu ele um passo ao Legislativo Mineiro, mas exerceu seu mandato municipal com a mesma importância e zelo com que faria em seus mandatos futuros. Sabedor da importância, como ele mesmo dizia, municipalista que era, da sagrada convivência comunitária diária dentro da cidade e do município, na busca pelas soluções para os problemas locais. Vereador em Barbacena por um mandato, como dito, foi deputado estadual por 4 mandatos seguidos, tendo sido, nesta oportunidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Exerceu outros 10 mandatos consecutivos como deputado federal, tendo sido também, no âmbito do governo do Estado de Minas Gerais, secretário de Estado da Educação e Cultura, secretário de Estado do Interior e Justiça, e já na década de 90, secretário de Estado de Administração e Recursos Humanos. Nas eleições presidenciais de 1989, já sob a vigência do ordenamento jurídico constitucional de 1988, o qual continua vigorosamente a reger a vida democrática brasileira, foi candidato a vice-presidente da República na chapa do PDS, encabeçada pelo ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. Dobradinha esta que obteve o 5º lugar geral naquele pleito, obtendo do eleitorado aproximadamente 6 milhões de votos, ficando à frente de nomes como Ulisses Guimarães e Afife Domingos, e atrás, mas próximo, de Mário Covas, Leonel Brizola, Lula e Collor, que se tornaria o presidente. Foram inúmeros projetos de leis, propostas de emenda à Constituição, emendas parlamentares, em favor do Estado de Minas e de vários municípios mineiros, o que não poderia ser diferente, dada a preocupação e característica eminentemente municipalista do mesmo. Para quem dizia sempre, é no município que a vida acontece, por isso a nossa batalha, é no município que a vida acontece, a estrada é a luz, é a nossa convivência, é aqui que o serviço público tem que ser prestado com qualidade. Para citarmos, como não poderia deixar de fazê-lo, no caso do nosso município, tivemos como benfeitorias do então deputado a Escola Canarinhos Brasileiros, uma referência para a educação infantil até nos dias de hoje. A participação decisiva do mesmo em favor do município de Santos Dumont, quando de seu empenho e liderança pessoais na renegociação da dívida previdenciária de nossa prefeitura com a União, o que estava por inviabilizar a administração pública local, paralisar os serviços públicos, bem como o pagamento do funcionalismo, dada a grave situação financeira do município, nos idos de 1997, uma dificuldade, quando o doutor Nogueira assumiu, a prefeitura se encontrava numa dificuldade muito grande com a Previdência Social, e ele foi determinante nessa negociação com Brasília, nessa renegociação. o que estava por inviabilizar a administração e paralisar os serviços públicos. Mas que, ao final, colheram-se resultados que puderam fazer com que a prefeitura estabilizasse sua situação, voltasse a obter suas fundamentais certidões negativas diante dos órgãos do governo federal, o que decisivamente viabilizou a volta à normalidade administrativa do nosso município, resultando na garantia da continuidade da boa prestação dos serviços públicos aos nossos munícipes. Nos idos de 2006, garantiu uma emenda parlamentar no valor, à época, de R$ 250 mil, tendo por objeto o tratamento de água e esgoto no Ribeirão da Serra, para que, ao chegar lá no distrito de São João da Serra, para que, antes de chegar nas águas da Cachoeira, essas águas chegassem limpas, porque a população local da região e até de outras cidades tinham como local de recreação e lazer. Um educador, um brasileiro preocupado com educação como forma inalienável e garantidora do futuro da pessoa humana, reitor da Universidade Presidente Antônio Carlos, levou o ensino superior em boa parte de Minas Gerais até longínquas paragens, tendo aqui em Santos Dumont implantado os cursos de enfermagem e segurança do trabalho, dirigidos então pela professora Isabel Paixão, com a preocupação de que a maioria possível das pessoas pudesse se qualificar com um curso superior ou mesmo com um curso técnico, mas que a qualificação e o conhecimento estivessem aliados ao ser humano, no que ele acreditava e tinha fé como instrumentos de desenvolvimento pessoal e de progresso social. Não tinha seu complexo educacional como uma única e exclusiva ferramenta empresarial. Não, absolutamente. Ao contrário, uma ferramenta de promoção da educação, sobretudo dando amparo ao aluno com um projeto de bolsas da própria instituição, sem contrapartida do governo, para que aqueles que porventura tivessem alguma necessidade financeira, na medida do possível, não deixassem a faculdade. Muitos alunos de nossa cidade foram beneficiados. Pude levar pessoalmente, juntamente com meu pai, então vereador Ageu Mazilão, pleitos de alunos de nosso município e, na medida do possível, tê-los atendidos. Companheiro de longa trajetória política do então deputado Bonifácio Andrada, esses às vezes brincava, ele falava, às vezes, em umas reuniões nossas no Unipac, que o Ageu é o nosso pró-reitor para apoio às bolsas dos alunos de Santos Dumont. Coitado do meu pai, não tem a quarta série primária, mas ele brincava, é o pró-reitor de apoio à bolsa ao aluno. Mas uma época boa. A preocupação e a alegria do magnífico reitor Bonifácio Andrada era manter o aluno na faculdade, fazer com que o mesmo concluísse seu curso, realizasse seu sonho e retribuísse à sociedade. Com uma gama de aproximadamente 2 mil servidores, a Unipac, por onde passou e onde está, contribuiu decisivamente com o desenvolvimento e com o progresso educacional, social e econômico. Senhor presidente, senhores vereadores, deixa-nos um grande brasileiro, o qual nos deixa um grande legado. Fica aqui nosso registro, nosso abraço, nosso sentimento à família Andrada e a nossa eterna gratidão ao nosso eterno reitor. Que seja presente, registrada e inserida nos anais da casa, na forma regimental. Que esta casa proceda ao envio de condolências à família. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não sei se acho que já foi até além. Obrigado pela compreensão. E assim a vida nos coloca, há cerca de 20 anos, para concluir. Eu estava mesmo na Unipac, estudando, acompanhando, podendo ajudar a questões de bolsa. E 20 anos depois, no meu primeiro mandato, estreando na política, ter que fazer menção à morte de uma pessoa com quem estava 20 anos atrás, e agora mencionando a sua passagem. São coisas da vida, são coisas que o destino nos coloca e não nos cumpre muito questionar, senão seguir em frente. Senão seguir em frente. E é o que precisamos fazer. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, público presente. Boa noite a todos, senhores servidores.
Desejar a todos presentes uma boa noite e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Convido os senhores vereadores a ficarem de pé, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e convoco-os para a próxima reunião, realizar-se às 17 horas, no dia 18 de janeiro de 2021. Boa noite a todos.